As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento do alargado das 13 horas. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar celebrou, no sábado, 8 de outubro, os seus 512 anos. O aniversário foi antecipado em 2 meses, devido ainda a receios motivados pela pandemia. A data foi aproveitada pelo provedor, António Alexandre, para falar do percurso de uma instituição que se confunde com o próprio Conselho e para enaltecer o trabalho de todos quantos fazem parte do dia-a-dia da instituição, em especial dos funcionários, que referiu como sendo extraordinário.
Pois foi um trabalho extraordinário desta equipa, dos que trabalham na Misericórdia. Foram 4 anos difíceis em que se conseguiram coisas extraordinárias, que merecem o reconhecimento do provedor, da mesa administrativa, todos os órgãos sociais da Irmandade, da Assembleia Geral e da União das Misericórdias Portuguesas. Mas é igualmente reconhecido por utentes e familiares, são atitudes que acarinham os trabalhadores, mas são importantes para os que dirigem esta Santa Casa. É assim um sinal importante de unidade de todos e de sintonia entre os que dirigem e os que no dia a dia tratam do bem-estar dos utentes e da sustentabilidade desta Misericórdia. A pandemia fez realçar quanto são importantes as pessoas que trabalham no setor social e da sua capacidade de resistência e entrega no cuidado aos utentes. Foram tempos de exigência extrema, em que no limite tivemos trabalhadores que durante 18 dias, na fase mais crítica, não deixaram o lar e trabalhando em turnos sem ir a casa. Resisto para a memória futura no testemunho das nossas trabalhadoras do Lar Nossa da Graça, Isabel Bernardo e Sara Guido, tal como a nossa utente das residências, Maria Isabel, no livro Memória Covid-19, recentemente apresentado e editado pela União das Misericórdias. Mas todos estivemos solidários e juntos, e assim ultrapassámos os problemas de uma terrível pandemia e suavizámos no possível a vida dos nossos utentes. Extraordinário! Vocês, os que trabalham na Misericórdia de Tomar, como muitos outros em Portugal, fazem parte de um momento histórico em que o melhor do ser humano se sobrepôs aos problemas, à doença e ao Covid-19.
O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Tomar avaliou ainda o presente da instituição, os objetivos e projetos e apontou o dedo ao Estado, que acusou de ter um saldo negativo para com a Misericórdia de Tomar.
O Estado Central tem nos últimos 4 anos um saldo negativo para com a Misericórdia de Tomar. Poderia ter nos ajudado nas dificuldades da tesouraria e nada fez. Poderia pagar as mensalidades das crianças do CAP nos valores iguais aos das outras instituições no Distrito e não fez, levando ao inevitável fecho do CAP em Tomar, porque não cabe à Misericórdia de Tomar subsidiar o Estado e assim ter graves problemas financeiros. Tal como não tivemos, a aprovação de financiamento para as obras necessárias para as opções do Estado deixam de fora, porque as opções do Estado deixam de tomar fora desses apoios, como no caso do programa PARS e no PRR. Mesmo em dia de festa, não podemos deixar de lembrar que só juntando capacidades e vontades se podem ter bons resultados. Só o Estado Central e local, aproveitando as disponibilidades da Misericórdia, podemos todos fazer mais e melhor pelas pessoas que necessitam de mar. Reafirmo assim, em nome da Misericórdia, a nossa total disponibilidade e vontade para fazermos mais pelas pessoas do Conselho de Mar. E a resolução da questão do terreno para os novos equipamentos que o Sr. Engenheiro Luís Alvelos se disponibilizou de nos ajudar era da maior importância, enquanto o Estado Central diz pretender aprovar mais câmaras de cuidados continuados e insiste que existem dinheiros do PRR. Temo, no entanto, que o comboio desse assunto já nos tenha passado ao lado. Não será a Misericórdia de Tomar que perde, mas as pessoas da região de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 200 de alunos participam esta terça-feira, 11 de outubro, no arranque das aulas da Universidade Sénior de Tomar. O novo ano conta com a oferta letiva de 30 disciplinas, ministradas por professores voluntários, num ano que conta com algumas novidades e que não vai esquecer também a realização da próxima edição da Festa dos Tabuleiros. Rosário Sousa, coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, em declarações à ERTS, deu conta do começo das aulas que, este ano, decorrem novamente nas instalações da Universidade, no antigo Colégio Nuno Álvares e também na Biblioteca Municipal de Tomar.
Temos à mesma as expressões, temos à mesma a parte mais de conhecimento e depois teremos também convívio. Este ano temos uma novidade, as sextas-feiras, tardes com arte. O que é que nós fazemos às sextas-feiras? Vamos ter ateliês diversos, consoante o interesse das pessoas, mas muito um voltado para a pintura, sobretudo a pintura a óleo, e outra parte, sobretudo dedicada à festa dos tabuleiros. Iremos começar a trabalhar, não iremos ter a exclusividade de uma rua, porque não nos era possível. Na altura não tínhamos a distribuição de ruas, não tínhamos sequer comissão coordenadora ainda estávamos muito, ainda estávamos chateados, digamos assim, mas iremos colaborar com a rua onde está implantada a nossa sede. Portanto, já falámos com as pessoas também já falaram connosco, e os responsáveis da rua, e, portanto, iremos trabalhar em conjunto. Essas sextas-feiras iriam dedicar também à festa dos tabuleiros. E outras atividades que surgirão relacionadas com as épocas do ano, Natal, etc. Portanto, temos essa novidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 30 anos de idade foi atropelado mortalmente por um comboio no último sábado no entroncamento quando atravessava a linha ferroviária do Norte. O acidente ocorreu por volta das 18 horas e 18 minutos, altura em que os meios de socorro foram mobilizados para o local. A vítima mortal do acidente trabalhava no matador Riba Sabores, na zona industrial de Tomar, mas vivia no entroncamento. A ocorrência levou à mobilização de 13 operacionais e 5 viaturas, entre elas dois veículos dos bombeiros do entroncamento e a VMER do Hospital do Médio Tejo. A PSP também esteve presente nesta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O suspeito de ter esfaqueado mortalmente um homem em Santarém, no recente 1 de outubro, está já em prisão preventiva, precisamente no estabelecimento prisional de Caldas da Rainha. O arguido de 28 anos, pintor de construção civil, reside na capital do distrito, a exemplo do que acontecia com a vítima. Perante os perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e da perturbação da ordem e tranquilidade públicas, face à forte indicação dos factos que lhe eram imputados e à promoção em conformidade por parte do Ministério Público, foi decretada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, refere uma nota de esclarecimento publicada na comarca de Santarém. O mesmo texto refere que o indivíduo se encontrava em liberdade condicional. O eventual homicida atacou a vítima, de 35 anos, à facada numa esplanada de um bar situado no Jardim da República, em Santarém. Ataques esses direcionados para o pescoço de Hugo Pereira, que acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. O agressor ainda se colocou em fuga, mas foi apanhado pela polícia judiciária poucas horas depois.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira que a Biblioteca Municipal de Tomar recebe o segundo colóquio internacional da TREF, Rota Templar Europeia, que terá lugar até 14 de outubro. A iniciativa vai decorrer em Tomar, a 12 e a 14 de outubro, e em Vila Nova da Barquinha, no dia 13. Palcos para as presenças de reputados oradores provenientes de diversas universidades e instituições portuguesas, espanholas, francesas, cipriota e italiana. A vereadora da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, perspectivou, entretanto, o que está projetado para este segundo colóquio internacional da Rota Templária Europeia.
Dia 13 de outubro, como já é apanágio deste Executivo, desde o mandato anterior, temos evocado esta data. Data esta que, no fundo, evoca não só aqui o falecimento do nosso mestre Dom Gualdim Paes, mas também o início da extinção da Ordem dos Templários. E então, portanto, desde o mandato anterior, que temos marcado de alguma forma esta data, evocando aqui a memória de Dom Gualdim Paes e da Ordem Templária. Assim, este ano, sendo nós presidindo a Rota Europeia dos Templários, vamos apresentar o segundo colóquio internacional da Rota Templária Europeia. Esse colóquio decorrerá de 12 a 14 de outubro, que acontece com não só o congresso, por assim dizer, portanto palestras interessantes ligadas à temática, mas também visitas guiadas e outras dinâmicas que envolve todo este colóquio. O nosso convite está aberto, portanto as inscrições estão abertas, o programa está disponível no site do município e este conta também com a parceria, gostava de realçar isto, da Vila Nova da Barquinha, com o município da Vila Nova da Barquinha. Não vivemos isolados e, portanto, o território tem que se unir para promover aquilo que de melhor, que o grande legado histórico nos foi deixado, e neste caso a Ordem dos Templários não se extingue só em Tomar, apesar da sede e do grande enfoque ser o município de Tomar. Vila Nova da Barquinha também teve presença templária e, portanto, convidámo-lo a estar presente neste colóquio, a fazer parte integrante deste colóquio, e, portanto, também uma das sessões será em Vila Nova da Barquinha, e está preparado um colóquio interessantíssimo, onde oradores de todo o mundo irão estar presentes para falar um pouco mais e para esmiuçar um pouco mais o que é isto da Ordem Templária e a sua presença desde a sua conquista até aos dias de hoje.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai juntar-se à edição 2022 da Corrida Sempre Mulher, que este ano se realiza a 13 de novembro. A iniciativa pretende que os participantes caminhem ou corram com o objetivo de apoiar a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. Os participantes são desafiados a realizar uma caminhada ou corrida na hora e local que mais lhes for conveniente. Todos os interessados poderão efetuar a sua inscrição no Gabinete de Desporto do município de Vila de Rei até 28 de outubro. A inscrição tem um custo de 12 euros e inclui oferta de um saco mochila, da t-shirt oficial da Corrida Sempre Mulher, de um boné, um dorsal e também uma barra de cereais. Todos os lucros revertem a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. O município de Vila de Rei desafia depois os participantes a, no dia 13 de novembro, a partilharem nas redes sociais uma fotografia a caminhar ou a correr com a t-shirt da prova.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de outubro traz consigo mais uma edição do Mercado de Produtos da Terra. É já no dia 16, entre as 9 e as 18 horas, na Alameda da Carvalha, na Sertã. A decorrer em plena época outonal, o Sertã irá destacar as castanhas e os frutos secos. Para além do produto em destaque, neste mercado é possível adquirir todo o tipo de hortofrutícolas, transformados e artesanato, constituindo uma montra do melhor que se produz na região. Promovida pelo município da Sertã, a iniciativa fomenta a proximidade entre os consumidores e os produtores regionais, oferecendo assim produtos de qualidade num cenário embelezado pelos tons de outono. À tarde, a partir das 14 horas, junto aos produtos da terra, irá decorrer a iniciativa Eco Festival das Artes e dos Artistas do Pinhal, integrado no projeto Resina.pt, Programação Cultural em Rede, no Pinhal Interior. A programação deste festival é surpresa, sendo revelada no local. Inclui conversas em flagrante e atuações surpresas, estando garantida a participação de artistas de âmbito nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas assinou um protocolo de cooperação com a Guarda Nacional Republicana com vista ao desenvolvimento de ações de vigilância e fiscalização no âmbito do projeto Prevenção de Riscos em Meio Rural. Conforme previsto no documento, o município de Torres Novas cede à GNR, em regime de comodato, um veículo do tipo quadriciclo, uma moto 4, com as respectivas especificações técnicas adequadas, sendo ainda cedidos dois capacetes, dois extintores de 6 kg e uma mala para fixar ao quadriciclo. Em simultâneo, foi também assinado um protocolo semelhante com a Junta de Freguesia de Pedrógão, que oficializa a cedência ao posto territorial de Torres Novas de outra moto 4, propriedade daquela entidade. Estes meios facilitam a deslocação dos militares da guarda a locais e terrenos de difícil acesso, permitindo assegurar ações de dissuasão, vigilância e fiscalização de comportamentos de risco que podem culminar em incêndios rurais ou outros riscos no concelho de Torres Novas e possibilitam o reforço do zelo pela proteção de pessoas, bens e ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Outubro é o mês para a realização da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes. Esplanada 1 de maio no Centro Histórico da cidade recebe o evento. António Feliciano.
Aproxima-se mais uma edição, a 20ª da Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes. Será de 21 a 23 de outubro, na esplanada 1 de maio, no Centro Histórico daquela cidade. A comemorar 20 anos de edições, o evento promete tornar Abrantes a capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os 3 dias do certame, promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes e os outros pecados locais são os objetivos do município abrantino, que juntamente com a TAG Lagos realiza esta iniciativa, misturando uma mostra de doçaria nacional com licores, compotas, mel e doces de norte a sul do país, com as atividades culturais e desportivas para toda a família. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, mostrou-se esperançado no sucesso deste evento, ainda que admita alguns constrangimentos ao nível do estacionamento e da circulação rodoviária.
Estamos em vésperas da nossa 20ª Feira Nacional de Doçaria. Infelizmente ainda não temos uma estrutura capaz de acolher este evento sem ter que andar a interromper o trânsito no 1º de Maio, bem como a montar tendas enormes. Vai, como é óbvio, pelo menos 8 dias antes e 8 dias depois vai criar alguns constrangimentos. Sabemos disso, mas esta feira torna-se muito relevante para nós, para Abrantes, para a região, e obviamente desejamos que possamos ter ali muitos doceiros, muita gente que traga de fora os seus produtos do melhor que se faz no país, bem como consigamos promover aqui os nossos doces, sendo sempre a palha de Abrantes aqui a referência, mas depois as desteladas e um conjunto de outros doces que são importantes e que fazem parte da nossa doçaria tradicional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi uma derrota surpreendente. O Sporting Tomar perdeu diante do Ribadave em jogo da 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, desperdiçando assim uma oportunidade de ouro de cimentar a presença nos lugares cimeiros antes da longa pausa no campeonato. Depois de se mostrar como uma máquina goleadora diante da Juventude de Viena, o emblema tomarense esteve uns furos abaixo do que sabe fazer. Nada que belisque o mérito deste bom arranque do campeonato, mas como as expectativas estavam altas, espera-se sempre o melhor. O Sporting Tomar ocupa agora a 5ª posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, a realizar a 26 de novembro, a equipa nabantina recebe o Passo de Arcos.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança da época passada, a União de Tomar sofreu a primeira derrota da época aos pés do Samora Correia, a autêntica besta negra dos nabantinos, que perderam 7 dos últimos 8 jogos com os achadrezados. Na Morteira, são já 5 épocas seguidas a perder. Face a esta derrota do União, nota para mudanças no topo da tabela, agora com o Fazendense, que viu interrompida a série de vitórias, e com o Amiense, que confirmou o bom desempenho neste início de época. Nota muito positiva ainda para os Águias de Alpiarça, que está com 3 triunfos em 4 rondas. Quem se estreou a vencer foram Fátima e Abrantes e Benfica. Já o tinham feito por merecer numa ronda em que Oriense e Ferreira do Zezer confirmaram bons argumentos às custas dos irreconhecíveis Torres Novas e Mação, que ainda nem um ponto conseguiram. União de Tomar é agora terceiro na tabela, a par do Águias de Alpiarça, com 9 pontos. Na próxima jornada, a realizar a 16 de outubro, União de Tomar vai receber em casa, precisamente, os Águias de Alpiarça.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Tereso.
Jornada Mundial da Juventude é o grande evento que vai decorrer em Portugal em agosto do próximo ano, 2023, de 1 a 6 de agosto. É o maior evento de todos os tempos que já decorreu em Portugal. Um evento religioso, dirigido para os jovens. Esse encontro tem também, na parte final, a presença do nosso querido pastor Papa Francisco. A Jornada Mundial da Juventude teve o seu início com o nosso querido São João Paulo II, em 1984, o Papa quis organizar um encontro no Domingo de Ramos, em Roma, para celebrar o Jubileu dos Jovens. E a partir daí, foi um sucesso tão grande, começou a haver a Jornada Mundial da Juventude, que percorre os diversos continentes e já percorreu diversos países. Temos a graça, no próximo ano, em Portugal. E por isso, todos os jovens são convidados a participar. Explicava o Papa São João Paulo II a criação da Jornada Mundial da Juventude, dizendo assim: todos os jovens devem sentir-se acompanhados pela Igreja. É por isso que toda a Igreja, em união com o sucessor de Pedro, sente mais comprometida a nível mundial a favor da juventude, as suas preocupações e pedidos, na sua abertura e esperanças para corresponder às suas aspirações, comunicando a certeza que é Cristo a verdade, que é Cristo o amor, que é Cristo através de uma formação apropriada. Significa, para o nosso país, para Portugal, é uma graça e é um dom. Jovens de todo o mundo se vêm encontrar com os nossos jovens num clima de comunhão, de unidade, de fé, juntamente com o sucessor de Pedro, agora com o Papa Francisco. Mas durante este tempo, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que é a Cruz Peregrina e o ícone da imagem de Nossa Senhora Salus Populi Romani, percorrem todas as nossas dioceses. E aqui, para Tomar, estamos inseridos na Diocese de Santarém. Os símbolos irão percorrer durante o mês de junho, mais especificamente aqui no nosso Conselho de Vigaria Tomar, de dia 7 à noite até o dia 12 à noite de junho. O apelo que gostava de deixar é que todos nós pudéssemos motivar os nossos jovens neste acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude e também convidar os nossos jovens a participar na Jornada Mundial da Juventude de 1 a 6 de agosto de 2023. Somos também a nossa Diocese de Santarém, e por isso também aqui no nosso Conselho e Vigaria Tomar, Diocese de Acolhimento. Vamos ter que acolher jovens de todo o mundo que se vão inscrever, acolhê-los nos nossos espaços, nas nossas casas, e por isso vamos precisar de voluntários e de colaboração de todos. Que graça, que dom, termos este evento maior, este evento de todos os tempos. Espera-se 1.500.000 jovens na celebração com o Papa. Todos nós possamos ter os nossos corações unidos ao coração dos nossos jovens, motivados a participar neste grande evento, participar neste encontro de jovens com o nosso Papa, o Papa Francisco.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.